jornalismo. Rádio USP.
Esta quarta-feira marca a troca de premiers no Reino Unido, com uma mulher assumindo o cargo 26 anos após a saída de Margaret Thatcher. Segundo a BBC, David Cameron entrega hoje sua carta de renúncia à Rainha Elizabeth após a vitória em referendo da saída do Reino Unido da União Europeia. Theresa May, atual ministra britânica do interior, vai substituir David Cameron à frente do Partido Conservador. Ela fica no cargo até 2020, com a missão de colocar em prática o Brexit. Sobre essas mudanças, nós conversamos agora ao vivo com a professora Cíntia Soares Carneiro, especialista em Direito de Integração, Direito Comunitário da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Professora, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
São mudanças aí consideradas históricas, não é? Qual a sua análise a respeito da troca de premiers e todo esse referendo que provocou essas mudanças no Reino Unido?
Bom, foi uma surpresa, acho que para o mundo todo, inclusive para a própria população do Reino Unido, a vitória do Brexit, porque parece que nem os apoiadores políticos de destaque que estavam apoiando acreditavam nessa vitória, que foi por uma pequena margem de diferença. E eu acredito que que tenha acontecido porque, bom, nós estamos vivendo uma crise humanitária, uma crise generalizada no mundo todo, uma crise econômica, inclusive, pela qual a Europa passa já há algum tempo, né? Talvez uma crise como essa não tem a memória do povo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. E eu acredito que tenha sido justamente essa frustração em relação às promessas da União Europeia que levou a essa decisão inédita do Reino Unido em sair do bloco comunitário. Porque, veja bem, assim, no pós-guerra, a esperança de uma Europa em paz e de uma Europa solidária, e de uma Europa que necessitava de um forte aporte previdenciário em razão dos mutilados de guerra, em razão dos órfãos de guerra. E eu acredito que sejam justamente os filhos desses combatentes na Segunda Guerra Mundial que eram cheios de esperança em relação à União Europeia e essa possibilidade de uma união solidária entre o bloco europeu, que votaram agora frustrados com o rumo que tomou a União Europeia após o acordo de Maastricht de 1992, que deixou de lado esse ideário coletivo, solidário, para assumir um ideário liberal, onde se prioriza as relações comerciais e onde, na verdade, nessas relações ganha o mais forte, são favorecidos os mais fortes. Nesse caso, uma população que é vítima de uma crise econômica sente os seus efeitos. E a tendência é mudar uma situação, seja de qualquer forma, e acredito que tenha sido essa a reação da população britânica que votou pela saída da União Europeia.
A atual crise migratória, professora, com um fluxo aí sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, teve um peso também na opinião pública aí do Reino Unido, acabou contribuindo para a vitória no referendo, essa surpresa que a senhora falou.
Sem dúvida, pelo que eu vejo, assim, dois fatores muito importantes. Primeiro, essa frustração com a própria União Europeia, né, que foi instituída com um discurso de solidariedade, ou com um discurso de subsidiariedade. O que significa isso? Todas as vezes em que um Estado da União Europeia sofresse uma crise, ou sofresse uma grande questão, problema econômico, a comunidade, a União, se uniria para salvar, para resgatar esse Estado vulnerável. E a gente viu que não aconteceu isso com a Grécia. Né? A Grécia viveu uma crise econômica, em um momento justamente, né, da União Europeia liberal. Nós vivemos ainda, né, a Grécia ainda vive essa crise econômica, e ela foi obrigada a recorrer ao Fundo Monetário Internacional, porque os fundos financeiros da própria União Europeia não seriam suficientes ou não aceitaram, né, um acordo com a Grécia. Portanto, assim, essa foi a primeira frustração. Os Estados europeus, a população dos Estados europeus percebeu que não poderiam contar com a força da União Europeia e com as suas potências em caso de uma crise. Então, aquele momento de investimento maciço da União Europeia nos países mais periféricos ao bloco, como a Espanha, Portugal e Grécia, e que foi realmente considerado para o ingresso desses estados na União Europeia, se viu que foi uma fase que acabou, né? Esses investimentos acabaram. Somado a isso, a esse fim, né, do estado de previdência, de uma solidariedade comunitária, somado a isso nós temos uma crise humanitária e o grande fluxo de imigrantes na própria União Europeia, de imigrantes que vêm da Síria, de regiões de conflito, da África, que não podem ser confundidos com os imigrantes comunitários, né? E em relação aos imigrantes extracomunitários e refugiados, o Reino Unido não é dos estados que mais recebem esses refugiados, embora a propaganda, né, conservadora, xenófoba, ideológica, perpasse todos os estados da União. Agora, o que o Reino Unido enfrenta, de fato, é a migração comunitária dos próprios países europeus. Mas isso é complicado, é complexo, porque o Reino Unido tem muita necessidade dessa migração. A migração regular, a migração do trabalhador comunitário, é essencial para a própria manutenção do sistema previdenciário e dos sistemas dos direitos sociais no Reino Unido. Então, acaba sendo uma contradição. E, ao mesmo tempo em que a Inglaterra recebe esses migrantes comunitários, ela também envia os seus jovens, né, a sua população em idade ativa, para trabalhar em outros países da União Europeia. E esses jovens que votaram em peso pela manutenção da União Europeia, pela manutenção do Reino Unido na União Europeia, e que estão hoje revoltados, inclusive viralizou, né, a frase de que aquelas pessoas que votaram pela saída não as pessoas que vão viver para sentir as consequências da saída do Reino Unido. Esses jovens que não estão na Inglaterra, que estão fora do Reino Unido, trabalhando em outros países, vão sentir essas consequências, porque vão se tornar irregulares nesses estados, e a irregularidade leva à precarização do trabalho. Então, eu acredito que os efeitos deletérios vão recair justamente sobre a população e a população jovem do Reino Unido.
Justamente, a nova premier, Theresa May, ela é vista como uma negociadora firme, depois dessa surpresa que a senhora bem colocou aí do Brexit, a rápida implementação, então, das mudanças, a própria pressão da União Europeia para que o Reino Unido deixasse. A nova premier, ela terá que lidar aí com essa questão do apoio popular interno e também com o diálogo internacional, professora.
Pois é, assim, a questão que talvez as pessoas ainda não tenham percebido nesse processo de globalização é que não existe mais a possibilidade de um Estado ter uma política independente, uma política soberana, nos termos como nós entendíamos a soberania há 50 anos atrás, até mais tempo atrás. O mundo hoje ele é interligado. Independentemente de um Estado fazer ou não parte de um bloco comunitário como a União Europeia, como o Mercosul e até mesmo a União Africana, o fato de que, independentemente disso, ele está conectado com outros estados e a sua política econômica vai depender de uma situação global, de uma situação do mercado mundial.
Mesmo então, que tenha sido um império, como o Reino Unido, como a Inglaterra.
Exatamente, e principalmente a Inglaterra, porque a Inglaterra, ela desde o século 17 e 18, ela tem uma inserção muito grande no mercado da própria União Europeia, e a partir desse momento ela cria tentáculos no mundo todo, não é? Então, assim, o mundo todo, até hoje, não é? Depende dessas ligações econômicas com a Europa e com o Reino Unido. Então é impossível que o Reino Unido queira se isolar quando ele nunca viveu isolado. Não é? É um Estado que cresceu e que se desenvolveu justamente em relação, em função das suas relações internacionais. Então, principalmente o Reino Unido não tem a perspectiva desse isolamento e a possibilidade de ter uma política isolada da própria União Europeia. É claro que a nova premier vai ter que negociar com a Alemanha, vai ter que continuar negociando com a França, que são países fundadores da União Europeia. A Itália, né? Então, de fato, é uma situação bastante dúbia, porque ao mesmo tempo que vai ter que se manter em negociação e manter essas relações comerciais, econômicas, inclusive sociais, quando em nível até mesmo de migração, né, da presença de franceses e alemães e italianos na Inglaterra e vice-versa, né, população inglesa também nesses países. É impossível e é ilusório o Reino Unido achar que pode ter uma política independentemente dessas negociações. Então, é uma situação dúbia, porque apesar de agora se está fora, né, da União Europeia, e de fato sempre foi uma relação conflituosa, porque a Inglaterra, o Reino Unido, não era um dos países que criou, não, um dos países originários do bloco, depois pretendeu entrar, e a França impediu a entrada da Inglaterra, do Reino Unido, o Reino Unido nunca aceitou entrar na zona do euro, então é uma relação de amor e ódio, né? Sempre foi uma relação dúbia, mas eu acredito que os efeitos deletérios dessa saída, justamente pelas relações intrínsecas, as relações que existem entre o Reino Unido e a União, e a próprios outros países da União Europeia, isso não será apagado, né? Isso não é em razão de uma decisão política, de um acordo, que você apaga todas essas esse liame, né, insolúvel que existe entre o Reino Unido e os demais países europeus, que só se consolidaram e aprofundaram desde que o Reino Unido faz parte da União Europeia. Então, não é um acordo e um plebiscito que passa uma borracha nisso tudo. Né? Claro que não. Então, vai ser uma situação bastante complexa e dúbia. Como que nós vamos ver como que isso vai ser daqui no futuro, né, daqui para frente. Como que a Inglaterra vai se relacionar com os demais países da União Europeia, que ela não pode deixar de negociar com eles, não sendo parte da União Europeia e sofrendo todas as inflexões desse mercado. Porque a Inglaterra não deixará de sofrer essas inflexões no mercado da União Europeia.
Ou seja, 26 anos depois da Dama de Ferro, uma missão difícil aí para a nova líder que assume hoje.
Pois é, e tudo isso foi a consequência do desmonte dos programas sociais que podem ter gerado essa crise de descontentamento da população europeia, que começa com Margaret Thatcher, talvez tenha que ser ironicamente revertido por uma outra mulher, né? Porque não sabemos qual será o futuro, mas vamos aguardar, né, para ver se sustenta essa saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos ver o que o futuro aguarda.
Obrigado, professora Cíntia Soares Carneiro, de Direito Internacional, Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, pela atenção conosco aqui da Rádio USP.
Agradeço imensamente o convite, é um prazer estar com vocês e mais uma vez, um bom dia para todos os ouvintes.
Obrigado.
Jornalismo. Rádio USP.